Reportagem especial.
Ao invés de dois, três cromossomos 21. Como a sabedoria popular não erra, de fato, o terceiro cromossomo é demais. Ele é o responsável pelas desarmonias no corpo do indivíduo com síndrome de Down, como explica o presidente do Departamento Científico de Genética da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Zan Mustaki.
Se colocar, por exemplo, um piano a mais numa orquestra, ou colocar uma bateria a mais numa orquestra sinfônica, eu vou ter, consequentemente, uma desorganização dessa harmonia. Imagine milhões e milhões de orquestras tocando concomitantemente, como se fossem milhões e milhões de células. Concomitante significa, de uma forma, em conjunto. Eu teria uma fuga da harmonia. É isso que acontece no indivíduo com síndrome de Down.
Essa desarmonia tem consequências em três áreas: na aparência física, na estrutura muscular e no desenvolvimento intelectual. O indivíduo com Down tem feição facilmente reconhecível, com aquele olhinho puxado, meio oriental, além de outras características peculiares. Além disso, ele tem comprometimento intelectual da musculatura do esqueleto e da musculatura interna, aquela que é involuntária e que controla algumas de nossas funções vitais. Há ainda comprometimentos secundários. Segundo Mustaki, um indivíduo com Down tende a envelhecer precocemente, estando sujeito a desenvolver, por exemplo, Alzheimer prematuramente. O cálculo de vesícula biliar também é muito frequente nos indivíduos com a síndrome, porque devido à fraqueza da musculatura interna, o processo digestivo é mais lento. Mas o mais comum é a cardiopatia. Segundo a pediatra responsável pelo ambulatório de síndrome de Down da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Moema Arcoverde Bezerra, de 40 a 60% das pessoas com Down nascem com problema de coração. Mas quem é o culpado pelo aparecimento desse terceiro cromossomo intrometido? O coordenador do Departamento de Genética Médica do Instituto Fernandes Figueira, Juan Lerena, afirma que o fator de risco hoje conhecido é a idade da mãe. Segundo ele, a idade de mais baixo risco é de 19 a 24 anos. Os extremos da curva reprodutiva, em especial as idades mais avançadas, seriam, portanto, mais problemáticas. Mas o médico Zan Mustaki não está tão certo dessa relação.
Lembra-se que uma mãe que tem, por exemplo, 35 ou 45 anos de idade, o pai, o marido, o cônjuge, também tem uma idade muito parecida. Então aí a gente tem que deixar em questionamento. Uma série de outros fatores ambientais que nós não conhecemos podem ter, sim, um modelo de repercussão para isso.
Ter alguém que entenda essa sua transição.
Em face de tantos possíveis comprometimentos, o melhor aliado do indivíduo com Down é o diagnóstico prematuro. Uma primeira medida a ser tomada, por exemplo, é a cesárea, pois, segundo o médico Zan Mustaki, o parto normal pode agravar um provável quadro cardíaco.
Fazer esse diagnóstico prematuro, eu ofereço uma melhor qualidade de atenção, uma melhor qualidade de sobrevida e um melhor direcionamento e apoio para toda essa estrutura, tanto médica como familiar. Eu me certifico, dar um apoio, dando uma condição nutricional, preparando essa família a nutrir o bebê ao aleitamento materno.
Zan Mustaki defende que a falta de força do bebê com Down para sugar o peito da mãe não deve impedir a amamentação, pois existem meios de superar esse comprometimento e fazer com que o bebê se beneficie do aleitamento materno.
Nós, médicos, ainda não conseguimos enfatizar de uma forma tão importante no nosso país o aleitamento materno. Nós ainda perdemos muitos bebês por falta de aleitamento materno. Eu falo isso de bebês comuns. Eu acho que o aleitamento materno devia ser uma forma obrigatória. Não existe mãe que não tem leite no seu seio. Existe a mãe mal orientada, né, e, consequentemente, esse bebê acaba não mamando adequadamente.
A má notícia é que em 30% dos casos, os exames pré-natais não acusam o diagnóstico de síndrome de Down. Mas o médico Juan Lerena tem a boa nova. Na maternidade, o exame clínico é certeiro em 95% dos casos, o que já permite o início da estimulação e da atenção necessárias para garantir uma boa qualidade de vida ao recém-nascido. E por falar em estimulação, quem dá a dica é Mariana Pagi. Ela contornou as dificuldades físicas por meio da ginástica olímpica. Aos 34 anos e do alto de sua experiência de bicampeã brasileira e medalhista de ouro nas Olimpíadas Especiais de Minnesota, nos Estados Unidos, ela incentiva outras pessoas com Down a seguirem seus passos.
E não pare a ginástica. Continua fazendo, que você vai conseguir, você vai ter o motor das mãos, da cabeça. Você tem, todas as crianças que têm síndrome de Down, mais importante é o esporte. Para eles é a ginástica. Andar de bicicleta.
A pediatra Moema Bezerra confirma que o esporte pode ser um bom aliado no desenvolvimento motor da criança com Down, que em geral tem músculos mais fracos e ligamentos mais frouxos. Mas um alerta, a prática esportiva deve ser acompanhada de fisioterapia. Agora, quanto à expectativa de medalhas e outros sucessos profissionais, a regra é a mesma para qualquer criança, com ou sem Down. Vai depender da habilidade que ela demonstrar e do que ela gostar de fazer. Brasília, Verônica Lima.
No programa de amanhã, vamos falar do preconceito que ainda existe contra a pessoa com Down. Você vai descobrir que a desinformação causa esse sentimento até mesmo nas pessoas que deveriam proteger as crianças com Down, como pais, professores e médicos. Esta série especial vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, com reprise às 11 da noite.
Reportagem especial.